It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Oi, gente, eu sou a Luísa Corte.
E eu, a Manu Carvalho.
E estamos de volta com mais um Sair de Casa, o podcast que convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e os seus dilemas. Algum pensador do Twitter publicou uma vez a seguinte frase: se penso, logo transo. Uma reformulação da frase dita por René Descartes em 1637, penso, logo existo. Mas é claro que Descartes não estava falando sobre sexo.
Fazer sexo, transar, foder, fornicar, fazer amor, não importa como o chamamos, estamos sempre pensando nisso, e um estudo realizado pela Love Honey revelou que as mulheres têm pensamentos eróticos cerca de 19 vezes por dia, enquanto os homens 37 vezes dentro do mesmo período.
É claro que os números podem variar ao longo do dia. Por exemplo, você deve estar pensando em sexo agora mesmo e tentando lembrar quantas vezes você pensou nisso ao longo do dia. Mas existe a linha tênue entre pensar, fazer e falar? Você fala sobre sexo? Você tem transado? Ou só anda pensando no assunto? Hoje o Sair de Casa te convida para um date sincerão e sem tabus, onde vamos colocar o sexo em pauta. Vem com a gente?
E para esse date, convidamos ele, que é especialista em falar sobre sexo sem filtro, Eric Toledo. E aí, Eric, que bom ter você aqui com a gente.
Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite.
Ai, amei
esse
date.
Amamos esse date.
Já até me informei se eu vou poder falar assim, no cru, tudo que a gente tem para falar hoje.
A gente eu curte profundezas, né?
A Manu tá demais. Até a voz dela tá mais sexy hoje, gente. Eu confesso que eu tô tensa com essa pauta. Eu sou mais assim, né? Mas vamos lá, tô animada.
Não, mas fica muito tranquila, Luísa.
Minha primeira pergunta pra você, então. Por que que você tá tensa? Mas, tipo, assim, é algo que você tem vergonha de falar? Você fala com as suas amigas, você não fala? Como é que é?
Eu falo, mas nas redes sociais, olha, eu falo sobre tudo. Mas esse sexo é um assunto que eu não falo muito, assim, nas redes sociais. Então, é uma coisa diferente pra mim, entendeu?
Ai.
Eu também não falo. Então, tipo, até, assim, é óbvio que com as minhas amigas a gente abre, mas são coisas confidenciais. E o Eric, ele traz no dia a dia dele dicas. Uma das coisas que eu acho muito legal é que ele traz o desafio de sexta-feira, né, Eric?
Isso.
Que as pessoas ficam enlouquecidas.
Sim.
Como que é isso, Eric? Conta pra gente.
O desafio de sexta é um quadro que, na verdade, acontece toda quinta-feira à noite para as meninas fazerem na sexta ou usarem o final de semana para isso. Que é assim, toda quinta-feira eu bolo um desafio diferente para elas cumprirem. Isso, assim, gente, tem. Isso, na verdade, é o quadro que me fez crescer muito no Instagram, né? Porque isso tem encorajado, na verdade, as mulheres a fazerem coisas que elas nunca imaginaram e, principalmente, surpreender os homens, assim. Na verdade, o maior objetivo dos desafios de sexta e também das coisas que eu falo no meu Instagram é com que os relacionamentos, as pessoas tenham intimidade umas com as outras. O que mais, assim, que eu vejo na falta de relacionamento e tal, é intimidade. Tipo, as mulheres, principalmente as mulheres, não falam o que elas gostam, as mulheres não falam sobre sexo com quem elas deveriam falar, que é o parceiro, né? Tipo, vocês falaram, ah, eu falo com as minhas amigas e tudo mais. Mas, assim, é muito interessante a gente poder também falar com o nosso parceiro, saber o que ele gosta e também você saber do que você gosta.
Mas você acha que, por exemplo, as mulheres têm mais dificuldade para falar sobre sexo no geral? Tipo, os homens, eles conversam sobre isso com os amigos, assim, eu não tenho essa noção. Tipo, do sexo, ok, um sexo casual, quando é solteiro, tudo, mas da vida sexual, eu não vejo os homens falando também, assim, é porque eu não tô na turminha deles, né? Mas eu não vejo que é um papo recorrente, ou quando a gente tá num relacionamento mais sério e tal, fica uma coisa mais difícil de ser falada para os homens também?
Tá, bom, vamos lá. O que eu acho? Na verdade, esse é um assunto meio tabu para todas as pessoas que são mais ou menos da nossa idade. Por exemplo, eu tenho 32 anos e eu tenho certeza que talvez os pais de vocês também não tenham conversado com vocês sobre sexo abertamente, né?
Bom, não, pelo menos... eu discordo, meus pais falavam e era uma loucura.
Tipo, Manu, assim, você deve ser tipo... 2%
juro, gente,
da
minha mãe era você lembra daquela Sue Hansen, aquela senhorinha que faleceu, que ela falava, é minha mãe, essa é minha mãe. E assim, eu morria de vergonha, porque ela era aquela pessoa que falava assim, experimenta o que é chupar uma house preta, essas coisas, eu falava, ai mãe,
mentira,
pelo amor de Deus.
Não, eu não tinha, acho que é por isso que eu tenho esse tabu pra falar.
Não, mas não
mesmo,
é, não era uma tipo, coisa é engraçado, assim, minha mãe, ela gosta de dar dicas, assim, tipo... Ai, ela vai me matar, gente, mas... Ai, ela nem vai escutar e ninguém pode contar também. Mas ela curte, tipo, ela sempre fala que um relacionamento, ele vai pra frente quando a intimidade, ela tá muito próxima. Então, que as pessoas, de fato, precisam cuidar dessa intimidade. E meus pais são casados há mais de 30 anos e ela fala sobre isso. Ela fala, eu segurei seu pai e ele me segurou pela nossa intimidade, e é muito importante. Então ela sempre falava de trazer novidades, de trazer coisas novas, fazer, experimentar, e aí por aí vai.
Mas eu acho só que a gente tem que tomar um cuidado na hora das pessoas entenderem até, né, porque essa coisa da mulher com o sexo sempre teve muito ligado, tipo, eu lembro quando era adolescente, assim, ai, o que a gente vai fazer pro cara ficar afim de mim, pra segurar um relacionamento, pra segurar um casamento, né, a mulher sempre teve esse papel muito submissa de agradar o homem, e o homem meio que não tem esse papel, né, eu acho que as coisas mudaram, hoje em dia, eu acho que é tudo essa questão do autoconhecimento, as mulheres ganhando mais... É uma independência em todos os sentidos, e entendendo que, em primeiro lugar, elas têm que se satisfazer, né? E vira uma coisa realmente do casal, e menos também de só a mulher satisfazendo o homem, assim. Eu acho super importante, porque na minha adolescência não era assim. As mulheres não... Né, a gente conversava sobre o homem ficar apaixonado por você e tal, e não necessariamente no que a gente gostava. Eu acho que essa galera mais jovem aí... Tá com uma outra, um outro approach pra isso, né? Como que tá nessa juventude? Você que tem contato com todas as idades.
Luísa, é muito interessante isso que você falou, mas eu te falo uma coisa, Luísa. Independente das mulheres estarem ganhando mais ou sendo mais independentes e gostando mais de si, as mulheres e os homens não têm falado sobre sexo um com o outro. Então... independe, ah, eu sou empoderada, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não vem acontecendo, tá? Então, assim, gente, são 94% do meu público é feminino, e eu tenho médicas, eu tenho cirurgiã, eu tenho advogadas, inclusive, eu tenho uma mentoria que eu tenho uma, tipo assim, cara, ela tá quase juíza, assim, eu esqueci qual que é, enfim, então ela é muito independente e tudo mais, então, assim, tanto a mulher quanto o homem, eles precisam falar sobre sexo, e isso não acontece. Parece assim, que depois que você... Porque quando a gente tá agora, essa fase, principalmente essa geração que tá vindo e tal, essa geração fala mais de sexo, sim, do que a gente fala. Inclusive, entre as meninas, tá? Os homens falam sobre sexo, sim, mas daquele jeitão, assim... Gente, eu vou falar tudo, tá? Daquele jeitão, assim, comi tal mina, fiz tal coisa, fiz isso, aquilo. Mas assim, gente, não. Os homens não vão sentar pra falar assim, então, você sabe que a vagina dela é mais escura do que a da outra, ou isso e aquilo? Não, isso não vai acontecer, tá? Isso não existe entre os homens. Então, assim, é muito superficial. Então, eu acho muito interessante, quando você tá num relacionamento, você poder falar o que você gosta. E, geralmente, as mulheres, por medo de perder, independente de quem ela seja, toda mulher, ela tem muito medo de perder o homem. Isso não precisa existir. Não é pra ter medo de perder. É pra falar, olha, assim, eu gosto que faça tal coisa. Eu gosto que coloque a boca em tal lugar. E pode ter certeza, gente, que a mulher, que ela é empoderada no sexo, ela faz o que ela quiser com o homem, assim, ó. Isso aí fica já de dica.
Então, Eric, a primeira dúvida aqui pra ajudar a galera que tá ouvindo a gente, né? Enfim, quem tem relacionamento mulher, homem com mulher, enfim, todo mundo. Como conversar com o parceiro? Assim, vamos colocar um exemplo. Eu nunca conversei sobre isso. Como iniciar essa conversa? É durante o sexo? É quando os dois beberam um pouco a mais, dá uma coragem? É no dia a dia, no café da manhã? Quando que... Como iniciar essa conversa, assim? Pra dar uma dica pro pessoal lá de casa que tá ouvindo.
Tá, vamos lá. Luísa, as pessoas, independente, na vida, as pessoas elas precisam colocar dentro da cabeça dela que as pessoas precisam lidar com a verdade. Sabe aquela coisa do jeitinho brasileiro? A gente sempre tem que, eu preciso falar desse jeito pra ver se ele entende. Não, você precisa falar como você tem que falar. Porque assim, e outra coisa, meninas, homem não entende indireta, tá? Se a mulher não falar...
Não mesmo.
É palavrão aqui ou não pode?
Pode.
Vamos supor, se você assim, olha, desculpa, você vai ter que colocar a língua aqui na minha vagina desse jeito. Isso não é palavrão, mas tudo bem. Cara, o homem não vai entender. Então, assim, gente, vocês têm noção de que assim, 90% das mulheres, 95% das mulheres nunca tiveram um orgasmo? E detalhe, elas sempre mentem quando elas estão transando com o cara de que foi bom. Não foi. Você precisa dizer pro cara que assim, olha, desculpa, não é assim. Aí quando você tá num relacionamento, eu acho muito interessante vocês partirem... você falou no café da manhã e tal. Não, na cama. Falou assim, amor, faz desse jeito. Amor, coloca a mão aqui. Amor, coloca a boca desse jeito. Eu gosto, assim. Eu acho que o cara vai começar a entender. Só que, assim, a mulher não pode falar, não pode parar. Porque, assim, gente, querendo ou não, não é uma coisa machista. É uma coisa, assim, é a mulher que vai saber ter jogo de cintura pra levar a situação pra melhor. Não é que eu tô tirando a responsabilidade do homem. Tem homem que faz isso muito bem. Só que, assim, geralmente são as mulheres que procuram mais melhorar esse assunto. Então, eu acho que é válido pra quem quer melhorar. Então, se geralmente são as mulheres que estão mais insatisfeitas, cara, conversa com seu parceiro. Porra, você casou com ele é seu melhor amigo. É com ele que você tem que falar sobre isso, não com a sua amiga.
Entendi. Não, e eu concordo. Eu acho que é durante mesmo assim. E não adianta você querer... a gente tem que tratar sexo como uma coisa natural. Porque sim. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem... As mulheres, né? Principalmente, como a gente tem um tabu maior de falar sobre isso também. A gente tem que falar de uma coisa natural. Não fazer... Nossa, vamos sentar agora, tenho que resolver isso. Assim, é mostrar realmente, né?
Mas sim. Sabe uma coisa que eu tava pensando? O sexo, para a mulher, ele nunca pôde ser algo que trouxesse prazer, né? Até porque era mal visto, enfim. Não, o sexo, ele era para procriação. E o homem sentia prazer e a mulher nem sabia o que era isso. E com o passar do tempo, as mulheres começaram a entender o que é o prazer, começaram a gostar, né, de fazer sexo. Só que a gente tem uma mudança muito grande, né? Por exemplo, da nossa avó para nossa mãe, da nossa mãe para a gente para nossa filha.
Sim.
E isso eu quero dizer, até falar abertamente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo abertamente na minha família. Tipo, eu falo besteira, eu falo sobre isso, meu pai fala umas coisas também, minha mãe, a gente é meio aberto nesse sentido, e não só minha família, né, nós quatro, que sou com meu irmão, mas a minha família também com os meus avós, a gente sempre foi um pouco mais pra frentex, então a gente fala de fato um monte de besteira.
Sim.
E isso eu acho que também facilita um pouco na abertura, na minha abertura com as pessoas que eu tenho relacionamento, porque como eu já sou aberta com a minha família... Eu acabo achando muito natural falar sobre isso.
Sim.
Tipo, e aí eu queria muito entender de vocês o que vocês acham. Que talvez essa não abertura com a família também possa fazer com que essas pessoas não conversem sobre isso. E também muitas vezes não conseguem nem ter um orgasmo e têm vergonha de falar.
Eu acho que com certeza. Eu acho que se você tá num... Né, se você foi criada dessa forma, fica muito mais fácil pra você falar sobre o assunto. Agora, se vem numa família que nunca falou sobre isso, daí pra você conversar com seu parceiro, também não vai conseguir, vai ser mais difícil.
Gente, eu vim de família religiosa, né? Então, assim, tudo que eu me baseio pra falar são de experiência. Passei, mas assim, imagina, gente, eu nunca pude conversar essas coisas com meus pais, ainda mais sendo gay. Então, eu acho que faz todo sentido, sim, essa coisa de você ser pessoa que, principalmente da família, que possa te guiar, né, pra essas situações. E assim, é muito castrado fazem mesmo com a mulher. Que sexo é praticamente pra procriar, né? Mas enquanto o homem tá...
Ou pra segurar o homem, né?
Sim. E não tem que ser assim, tem que ser gostoso pros dois, a mulher tem que ter orgasmo, tipo, ela tem... O problema, assim, também, gente, é que a gente também não vai colocar só no homem. É, muita mulher também não sabe do que gosta. Então, não tem como ensinar pra quem... Pra, assim, olha, se a mulher não sabe aonde é que ela tem prazer, quem dirá o homem que ela casou? Não vai saber nunca, né? Porque cada pessoa é uma pessoa.
Isso como você tá saber? Dizendo que então a mulher teria que se tocar pra conhecer, é isso?
Sim, a mulher precisa se masturbar pra se conhecer. Gente, eu abordo essa questão do tipo assim, olha, pessoas são... Cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, é, que a gente tem muito essa coisa do empoderamento feminino, que eu acho muito bacana, que eu acho muito bacana mesmo. É, mas, é, pensando nessa, em relacionamento, eu gosto muito dessa coisa do empoderamento feminino, da mulher se... Assim, ela precisa se conhecer mesmo. Porque, assim, às vezes a gente... Vamos, digamos assim, a gente quer tanto... Vamos supor que se eu fosse mulher, a gente quer os direitos. Ah, porque o homem isso, porque o homem aquilo. Tá, então tá, então tá. Então, tipo, o que, que a gente vai fazer agora se você, mulher, não sabe dar prazer? É, onde você quer chegar se você não sabe? Então, assim, antes da mulher dizer, ah, porque ele isso, ele aquilo, ela precisa se conhecer, ela precisa se masturbar, ela precisa... É, gostar do corpo dela. E outro detalhe também, que eu pego muito caso, tipo assim, ai, não tô feliz com o meu corpo, ai, não sei o quê. Tá, tem, aí tem a questão da gente, da aceitação, né, de você tá bem com você mesma, e tem a questão assim, olha, se você não tá bem com você, você pode mudar. Enquanto a gente tá vivo e com saúde, a gente pode mudar. Então, assim, gente, vocês conversam comigo, vocês vão perceber que eu não sou nada o tipo de amigo, e eu acho que isso é o que, eu, que, as, meninas, que as mulheres mais gostam de mim. Eu não sou o amigo que vou o ombrinho, dizer assim, ai, tadinha, olha, não, tipo, gente, a gente tá vivo, vamos lá, dá tempo de mudar, a gente precisa mudar, então, vai ter uma siririca lá no banheiro sozinha, vai descobrir, compra, eu falo sobre brinquedos, a gente fala sobre gel de massagem, tem aqueles vibrantes, né, que é o gel líquido que você passa no clitóris pra você ter aquele orgasmo, enfim, tem tanta coisa, então a mulher procurar por ela e não esperar que o homem faça. Quando ela descobrir por ela, aí a gente tá com o pau com o homem também.
Vai ficar mais fácil.
Fazendo os desafios de sexta.
Então, olha, eu tava até lendo aqui que tem uma pesquisa realizada pela USP em 2017, que 40% das mulheres brasileiras não se masturbam. E isso pode ter vários motivos, né? Tipo, um tabu, vergonha, uma falta de vontade mesmo, um medo. E por que será que... E pros homens, o contrário, né? Pros homens, a masturbação é super normalizada desde novinho, assim. Desde, muitas vezes, assim, criança até, né? Adolescente, é uma coisa super normalizada. E pra mulher, não. E eu acho que por toda essa questão, né, que o sexo pra mulher sempre foi uma questão do prazer do homem ou procriação, mas nunca pro prazer dela. Então, assim, sim, a masturbação sempre foi vista como... A masturbação feminina foi sempre vista como um grande tabu, né?
Olha, eu acho que esse número ainda tá... Eles devem ter entrevistado poucas mulheres, viu? Porque quando eu faço enquete ali, são, sei lá, mais de... mulheres, a maioria nunca se tocou, assim, é muito bizarro, assim, e precisa, né, gente, precisa pra ir conhecer mesmo, assim, quando é muito interessante quando eu vejo, já tô, ok, mais de um ano falando sobre esse tema, e a gente vê, às vezes a gente lembra ali da fotinho daquela seguidora que te segue há tanto tempo, e aí você vê a evolução, assim, eu recebo muito, eu fico muito feliz de falar do tipo, olha, você mudou o meu casamento. É, isso é muito interessante, é muito interessante. E assim, e a gente tá falando assim sobre o tabu de se masturbar, mas gente, a cabeça da mulher, é que eu não sou mulher, mas assim, a gente tenta entender, viu? Um milhão de tabus, gente, não é só isso, tem tantos. Chega a ser engraçado.
E a gente até falou nesse orgasmo feminino, e é sempre pauta, eu acho que entre até amigas, né, Lu? E sim, de acordo com uma pesquisa publicada em novembro de 2019 na Archives of Sexual Behavior, 58,8% das participantes, ou seja, cerca de 1.008 mulheres americanas heterossexuais entre 18 e 94 anos, disseram ter fingido um orgasmo ao fazer sexo com um parceiro.
Uhum.
Então,
nossa, eu acho que esse número tá errado também, porque eu acho que é muito mais.
É muito mais, certeza.
Nossa, óbvio que é mais, gente.
Lu, você já fingiu um orgasmo?
Óbvio, eu nunca conheci uma pessoa que não fingiu.
Posso falar? Eu nunca fingi um orgasmo e eu fico puta se eu não vou. Tipo assim, não.
Manu, nossa, até eu que sou gay já fingi.
Gente, a Manu é gente, muito fora da curva, você é?
Eu sou muito fora da curva e não só isso. Tipo assim, eu fico mal-humorada, então fica na minha cara que eu não achei legal, entendeu? Tipo, é muito louco isso.
Tem que falar mesmo, Manu, você tá certo. Você saiu insatisfeita, toca o pau. Hoje, fala mesmo, ó, péssimo. Foi péssimo aqui, tá? Próximo.
Ai, não, gente, mas eu posso falar, muito. É que eu acho que mas, pra tipo, mulher é tá diferente também. É que eu acho que muitas vezes, posso falar, assim, e tem, é que eu acho, assim, que tem muito esse nosso em torno do orgasmo e tal. Eu acho que pra mulher, eu não sei, eu não posso dizer sobre os homens porque eu não sou homem, mas eu acho que pra mulher, muitas vezes, você pode ter uma experiência de sexo prazerosa sem orgasmo, porque é sim, muito mais sobre outras sensações. Então, eu acho que também tem essa pressão da mulher pra atingir o orgasmo e tal. E eu acho que, assim, o sexo tem tantas nuances, ainda mais o prazer feminino, que eu acho também se cobrar, às vezes assim, acaba essa cobrança, a mulher se cobra em tudo, bloqueia, né? A gente se cobra em tudo. Então assim, a gente se cobra, ai nossa, tem que ter o corpo perfeito, e o cara lá, o seu marido, o namorado, sua namorada, ninguém nem tá ligando, porque não é isso que importa também durante o sexo, né? E você daí, ou você tá se cobrando, a nossa cabeça não para. Então assim, você deixa de aproveitar o momento e as sensações gostosas, porque ai nossa, agora eu tenho que gozar. Então sim, assim, eu acho que também...
E essa coisa do gozar, nisso. Lu, é o momento também, né? Quando você tá relaxada, que vai acontecer? Se você fica assim, coloca totalmente, pressão, né? Exatamente. Muito
gente,
mais difícil.
É muito engraçado vocês falarem isso, porque assim, eu, por exemplo, vamos supor, quando eu vou transar com alguém, eu não vou pensando assim, ai caralho, vou gozar. Tipo, eu vou, assim, nossa, eu vou pensar em, tipo, fazer tudo. Tipo, em ter prazer, sabe?
Lógico. Tipo, é só uma consequência. Né?
Sim, é só uma
não
consequência.
Não é o objetivo.
Sim, eu acho que a mulher tem que ser assim também. Gozar é a consequência do negócio ser bom. Agora, gente, vamos falar um negócio assim. Os homens tá muito mole, gente. Esses homens aqui de 2021. Demais. As mulheres não podem estar deixando, assim, os homens sair do sexo, assim, achando que eles arrasaram, porque eles estão tudo ruim, gente. Tá? Olha. Pesquisa aí na USP, onde vocês quiserem, vocês vão ver que eu tô certo.
Olha, agora uma
eu
coisa.
Eu acho que a pesquisa do seu Instagram tá mais confiável.
Tô achando.
O povo tá mentindo, gente. O povo tá mentindo nessa pesquisa, gente. Olha lá como é que tá bom mesmo. O povo mente no seu Instagram, tá todo mundo mais, ó, sincerão.
Ó, uma pergunta. Sexo no primeiro encontro, o que, que vocês acham?
Tem que ter, óbvio. Ué, pra que eu vou errar duas vezes? No primeiro, se for ruim, já não vai pro segundo, né, gente? O homem é um bocó. Pintinho de 5 centímetros, gente. Pra que você vai encontrar aquele de novo? Não faz isso.
Lu, ele é a melhor pessoa, né?
Melhor pessoa. Mas eu acho assim, eu acho que não tem regra. Tipo, ok, pode rolar, rolou. Também se a mulher não tá confortável também. Às vezes, né, a pessoa não tá sim, confortável. Não rolou, não sentiu uma segurança.
Eu acho sempre...
que a gente tem que se respeitar demais, né?
Eu sempre falo assim, gente, dá uma segunda chance. Ó, porra, vocês duas são duas mulheronas da porra. Imagina assim, vocês pegam um cara assim que não tem tanta autoestima, mas que é um cara muito bacana. Gente, talvez o cara vai levantar o pinto ali na hora. Porque, tipo assim, ter um mulherão, entendeu? É foda, assim, pro cara também. Vai ser, porque você tem que fazer. Não, gente. Porra, é difícil também manter o negócio ali duro o tempo inteiro, né? Mas quando você pega intimidade, é mais gostoso. Assim, eu sempre falo assim, seguidora, dá uma segunda chance. Se o cara... Gente, agora eu posso contar uma história muito engraçada?
Pode,
que vocês vão me entender. Gente, assim, ó, minha seguidora, eu fiz um post sobre transas bizarras e tal. E aí a seguidora conheceu o cara no Tinder e tal. Aí o cara, tipo, eu tenho tanto de altura, sou assim, só. O cara gostou, ela gostou e tal. E aí ele falou assim: olha, você vai gostar de mim, viu? Porque a gente vai pro motel tal, não sei o que lá. Sou do signo de escorpião. Aí, beleza, ela falou assim: achei bizarro que ele falou isso, né? E tal, não sei o que, tudo mais. E aí eles foram pro motel. No motel, gente, ela falou que quando ele tava, tipo, comendo ela, ele gritava: eu sou escorpião! Eu sou escorpião! E ficava gritando: eu sou escorpião. Gente, você vai dar uma segunda chance pra um homem desse? Pelo amor de Deus, né? Não vai.
Só se você curte muito, assim, um mapa astral, né? Uma vibe bem, bem mística.
Bizarro! Coisa, eu achei estranhíssimo. Eu achei estranhíssimo.
Bem, bem estranho. Você já teve uma história dessa, Manu?
Não, nunca tive. Assim, eu nunca tive uma história muito bizarra
de, enfim, de ter ficado com uma pessoa que eu olhasse e falasse, nossa, não dá. É, talvez, né, não sei, tipo, não sei se eu sou muito seletiva, enfim, já olho bem pra ver se vai rolar ou não, mas você já teve, Lu?
Não, meu, pior que eu não tive, porque eu não sou uma pessoa do sexo casual, não dá, não é pra mim, não é pra mim, eu não curto.
É que eu sou pisciana, eu tenho medo de me apegar e eu já...
Olha lá, ó, a Manu vai gritar, eu sou pisciana, eu sou escorpião e eu
não pisciana. Me deixa!
Nossa, que horror! Daí ela começa a chorar e fala, eu sou pisciana!
Não, gente, então, isso eu não sou, isso é a única coisa que eu não tenho de peixes, é sofrimento, eu sou muito capricorniana, né, que eu tenho ascendente, mas tudo bem, contem.
Não, gente. Mas eu acho que não é pra mim, né? Porque sexo casual não é pra todos também, né? Tem uma normalização e acho que não tem que ser visto como algo ruim. Porque, por exemplo, na minha adolescência, eu vejo que tem uma diferença, por exemplo, eu não sei se era o meu grupo e tal, eu acho que a Manu vai identificar. Porque na minha adolescência, você tinha que ser santa. Por exemplo, uma menina é uma menina pra namorar, é uma menina mais casada, não é uma menina que faz sexo casual. Se você fizesse sexo casual com um grupinho de amigos ali, tipo, você já tava queimada. E daí o cara não ia querer namorar com você. Então, eu cresci assim, entendeu? A minha adolescência, né, quando você começa a descobrir o sexo e tal, foi assim. Então, eu sempre tive minhas relações quando eu tava num relacionamento mais sério, né, esse tipo de coisa. Eu acho que hoje em dia isso mudou. Até quando eu convivo com meninas mais novas, eu vejo elas falando sobre sexo com mais abertura, e até com os meninos mesmo, mas na minha época era assim, nossa, pra você ser queimada, era essa palavra, queimada, era muito fácil, e daí você
ficava com
esse estigma e não achava, tipo, daí os meninos não queriam namorar com você. Então eu cresci assim, né? Você também, Manu?
Eu sim, e assim, eu lembro, gente, tem uma história muito boa. Eu sempre fui meio pra frentex, assim, de querer saber o que eram as coisas, apesar... A minha primeira vez foi com o meu primeiro namorado, foi com 19 anos, então, tipo, foi até que tarde, assim. Mas eu com 11 ou 12 anos, eu gostava de dar selinho, né? Eu queria dar selinho em todo mundo. Aí era a tal da brincadeira do salada mista, a minha escola era um troca-troca que todo mundo se dava selinho.
Gente, de favor, eu acho que era muito puritana. Eu tinha
amiga, eu adorava
a brincadeira do salada mista. Eu não participava.
Eu também não, Luísa. Por mais engraçado que seja.
Pavor, gente, eu não participava. Verdade ou consequência? Pavor, não participava.
Também não participava.
Eu era a primeira ali. E aí um dia eu cheguei pra minha mãe e eu falei, então mãe, nossa, eu dei selinho no André, eu dei selinho no cheque lá. E assim, imagina minha mãe, né, com 11 anos, ela olhando pra mim, ela tipo assim, indignada. E aí eu lembro que ela sentou comigo, ela trouxe meu primo mais velho, que tipo, é meu irmão. Os dois sentaram, os dois de frente pra mim. E diz assim, olha, não é legal você fazer isso, você vai começar a ser mal falada. E é muito engraçado, porque tipo, logo no início, que poderia acontecer qualquer coisa, eles já me trouxeram, tipo, não é pra dar mais selinho. Aí eu parei de dar selinho. Aí só beijei mesmo com 14 anos, entendeu?
Caraca.
Com quantos anos você beijou, Lu?
Deixa eu pensar, acho que com 13. E eu ainda fui a última das minhas amigas.
Gente do céu.
E quantos anos você transou?
Com, deixa eu pensar, 16 pra 17.
Vocês estão bem ainda, gente.
E você, Eric?
Perdi a virgindade com 19, dei o primeiro beijo com 16.
E você, Manu, quanto tempo você perdeu a virgindade?
19, foi com o meu primeiro namorado.
O meu também, com o meu primeiro namorado.
Muito jovem. Não, o meu também foi com o meu primeiro namorado, mas eu era mais jovem, né? Eu acho que tava no terceiro colegial, por aí. Era, 17 quase. Acho que eu ia fazer.
E como é que foi isso pra vocês, assim? Tipo, esse primeiro contato, foi bom, foi legal, não foi?
Olha, foi ok.
Nossa, eu lembro.
Era muito
que
mais uma coisa, tipo, pra fazer o outro do que pra mim.
Exato, sabe? Exato. Que eu olhava e falava, como é que as pessoas amam isso?
Gente, isso é muito sentido. Da mulher, né? Isso é muito da mulher, porque assim, não foi bom a minha primeira vez também, mas eu não tava pensando em satisfazer ele, não. Eu tava pensando em mim mesmo. Eu demorei, gente, 19 anos homem. Imagina, tipo, pra perder a virgindade, imagina.
Nossa, é verdade.
Mas...
Muito tarde. E, Eric, existe alguma história que você recebe? Eu sei que você recebe várias das suas seguidoras. Tem alguma engraçada que você acha legal, assim, comentar ou contar pra gente?
Gente, é tanta história. Assim, são histórias geralmente muito pesadas. Tipo assim, já teve a menina que eletrocutou o namorado da banheira no motel. Gente, assim, ai, gente, eu vou falar, tá?
Pode falar.
A Manu já me conhece mais. Gente, o maior lance lá do meu Instagram é que as mulherada quer dar o cu. Gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa é dita, tá?
Pode,
não,
tá,
pode falar. Mas
acho que pode.
Não, existe até, aqui depois a gente fala até em sexo anal dói. É mesmo quem já experimentou, e até mesmo quem curte sexo anal pode de vez em quando sentir aflição e medo de se machucar. Então até você pode já entrar nesse assunto aí.
Gente, mas é porque assim, ó, não é um tabu, as mulheres querem fazer, morrem de medo, mas têm vontade, e a galera não tenta. Então assim, tem que tentar, tipo, né? Mas a gente tem muita história, tem, ó, história suja, né? Vocês imaginam por quê, né? Preciso nem continuar. Mas é isso, mas é mais do que o sexo, assim, é um negócio também do... Porque assim, ó, quando as mulheres casam, não tenham tanta intimidade com o marido, mas, gente, o marido vai pedir. Quem não deu atrás, um dia vai dar, porque o marido vai querer. Não adianta. Todo homem quer, gente. Isso aí é tipo assim, é como
se
fosse uma
conquista.
Mas por que
essa pira tão grande?
É porque.
Explica, gente, pra gente.
É, a pira é como se fosse uma conquista. Gente, eu vou ter que baixar o nível pra vocês entenderem, tá? Então é o seguinte.
Tá.
eu vou falar um negócio pra vocês. Por exemplo, gozar na boca da mulher. Ah, gente, mas Eric, é horrível o gosto. Tipo, por que querem isso? Gente, é só... isso é fisiológico. Isso é do homem desde que ele é da caverna. O homem tem essa necessidade de proteger e de ser mais, entendeu? Isso não é uma coisa que a gente vai desconstruir do homem. Isso é dele. Então, o homem quer proteger, o homem quer ser mais. Então, assim, gozar na boca da mulher, o que significa? Isso significa, tipo, assim... Agora, quem manda sou eu. A mulher esperta, gente, não é que ela vai deixar, mas assim, a mulher, ela faz o que ela quer em relacionamento, se ela entende um pouco dessas coisas. Então, assim, bateu o pau na minha cara, Eric. Nossa, Eric, que isso? Não sei o quê. Que é o homem, que o homem quer mostrar que ele manda ali. Nem que ele não mande, gente. Tipo, a maioria, na minha casa, quem manda é minha mãe. Minha mãe fala assim, Luciana, dormir agora, meu pai vai, Luciana vai tomar banho, meu pai vai, tipo assim, na maioria dos lugares, eu não sei se vocês concordam, se é assim na casa de vocês, mas eu vejo isso no meu Instagram, sabe? É a mulher que manda, gente, é só ela fazer tudo certinho, ela querer, que quem vai mandar, afinal, é a mulher. Então isso é como se fosse... Que... Pode falar.
E uma dúvida, você não acha que isso tem muito a ver com filme pornô também? Que os homens desde adolescentes ficam vendo filme pornô e daí eles ficam com essa ideia que o sexo tem que ser um pornô e é isso?
Luísa, isso é um problema.
Só uma coisa, exatamente. As mulheres ficam vendo os príncipes da Disney, elas querem casar com esse príncipe, e os homens ficam vendo as mulheres no filme pornô. E aí você tem que juntar o príncipe da Disney com a mulher pornográfica.
Gente,
né?
E assim,
tá difícil.
Ó, eu acho que assim, pornografia moderada, nossa, super ok, tanto pra mulher quanto pra homem. Às vezes é até legal. Eu tenho um grupo no Telegram que tem muita, muita gente, muitas mulheres, e uma coisa ou lá outra, porque assim, um filme pornô que um homem assiste é totalmente diferente de um filme pornô que uma mulher gosta de assistir, tá? Então assim,
qual que é a diferença?
Manu, tem até um, se você digitar no Xvideos, por exemplo, você vai ver até que tem uma diferença, porque a mulher, ela gosta, olha isso, gente, olha que interessante, tem muita mulher hétero que adora ver filme pornô de lésbica. Por quê? Porque é uma mulher tratando a outra como é ser tratada. Entende? Uhum. Agora você pega um filme pornô do adolescente, é aquela meteção louca, vira a mulher de ponta cabeça, a mulher sai rasgada, toda aberta, fazer, depois nem anda, vai sentar na cadeira, engole a cadeira de tanto que ela tá aberta. Então assim, não é diferente, entende?
Não tem a ver uma coisa com a outra, daí é difícil, né, dar certo ali.
Isso,
as expectativas.
Assim, tem que ficar de olho, gente, porque o homem que consome pornografia demais, ele começa a idealizar coisas que não são verdades. Gente, aquilo não é verdade. Aquilo lá são atores fazendo... Uhum. Eu duvido, gente, que aquela mulher tá tendo prazer de entrar um pênis de 24 centímetros dentro dela. É um cavalo, gente. Dói o útero, pelo amor de Deus. Aquilo não é... Então, assim, o homem, ele precisa dosar o que ele assiste, sabe? Porque não é aquilo que a mulher vai gostar. Eu falo, gente, a mulher submissa, vai lá, fica lá na cama, o homem faz o que ele quer, papapá, acabou, não teve prazer nenhum. É por isso que eu falo... falar, porque senão ele não vai saber também, ele vai achar que o que ele viu no filme pornô é o que a mulher gosta, porque ela fica gemendo lá no filme.
É verdade. Entendi.
Pesado.
É, eu acho que assim, o grande X da questão é você conversar. É você, sim, conseguir normalizar o sexo, né? E você, e as pessoas, os casais, ou enfim, quem quer, a pessoa que você esteja tendo relação, consigam conversar sobre o assunto, né? E é aquela coisa, não precisa ser aquela conversa, tipo, vamos nós dois parar aqui, tipo, uma DR, né? Que eu acho, sim, que assusta também. Mas não, uma coisa assim, aos poucos, né? No momento ali, falar o que gosta, o que não gosta.
Uhum.
E as pessoas vão se soltando, né? E eu acho que, assim, o sexo realmente é uma maneira de você ficar mais... Uma das grandes maneiras de você ficar mais próxima da pessoa. É um momento, sim, ali total de intimidade. Não pode ser negligenciado, né? É importante, é intimidade ali.
Sim.
Enfim, acho que quanto mais você se conhece, quanto mais é papo, parece papo de autoajuda, mas é verdade. Quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece outra pessoa, fica melhor, né? Não tem como.
Gente, uma coisa, por exemplo, sobre o... Tá certíssimo isso que você falou, Luísa. Uma das coisas que, por exemplo, tem um texto que eu montei uma vez, que era um negócio muito simples, gente, que é uma brincadeira, que é essa coisa muito bacana. Eu pedi pras colocarem um vestidinho bem curtinho, sem calcinha, e elas fingirem que caiu alguma coisa debaixo da estante. E enquanto o marido, o namorado, na televisão. Então elas agachavam pra pegar alguma coisa, ficava lá com o bundão pra cima. Gente, foi tão positivo. Olha que coisa boba, sabe? Uma coisa... Porque aí, tipo, aí o cara já desejou ela, já ficou louco, aí a autoestima dela já foi lá pra cima, aí eles foram pro quarto. E assim, são pequenas brincadeiras, assim, que você pode fazer, são pequenas conversas que você pode ter, que só agregam e só melhoram. É muito, muito legal.
Nossa, gente, todo mundo tem que seguir o Eric, olha lá. Pra ter, pra ter ideia. O nosso dia é tão corrido que daí chega no final do dia e a gente não consegue pensar em nada.
Imagina, gente, hoje
deita
eu fui...
Deita na
hoje...
cama, bota pijamão e bota série.
Não, pelo amor de Deus. Hoje eu fui almoçar com a... De Luísa, ela te mandou um beijo. Lara Nesteru, que é minha melhor amiga.
Ai, adoro ela.
Sim, hoje eu fui almoçar com a Lara e a gente foi almoçar... Nossa, né? Aí eu falei, a gente tava conversando sobre sexo e tal, não sei o que lá. Eu falei assim, gente, não existe nada mais legal. Eu acho que todo homem gosta de ser provocado quando ele não pode ficar excitado. Então, seu marido é médico e tá atendendo, gente, manda uma putariazinha pra ele no WhatsApp e no celular da nossa amiga. Aí eu falei assim, fala isso, fala aquilo. Aí o marido falou assim, amor, não faz isso comigo, eu tô ficando maluco aqui, tô louco pra chegar em... Gente, vocês acham? Deve ter chegado em casa agora, pegou ela de jeito, um amor só. Então são pequenas coisinhas que dá pra fazer, que é muito bacana.
Ó, e os homens que estão assistindo a gente podem fazer isso também, né? Porque é super
com
bacana
certeza.
Também, as mulheradas gostam.
É que eu falo sempre, porque meu público é muito mulher, mas tem
lógico,
muita coisa que...
Mas sempre tem, né? Os homens também, eu acho que eles ficam numa posição muito, tipo, me irrita um pouco isso. Ai, a,
sim,
mulher que sempre tem que ir atrás.
Ai, não, pelo amor.
Satisfazer e tal. E eles também podem fazer essas pequenas coisas aí.
Podem e devem.
Que, sim, devem fazer, né? Eu acho que não é só nas nossas costas, né?
Tá certíssimo.
É isso que eu acho. Bom, e gente, agora tem uma pergunta aqui, que é se sexo vicia. Aquela expressão, sexo e outras drogas, é real? Será que sexo vicia? A nossa psicóloga, que já é de casa, a Fabiola Luciano, respondeu essa pergunta pra gente. Eu tô super curiosa pra saber o que ela tem pra falar.
A libido funciona de forma diferente pra pessoas diferentes. Então, existem aquelas que têm mais, menos vontade, e também aquelas que sim são viciadas em sexo. Nesse caso, nós estamos já falando de um transtorno, que é o transtorno do comportamento sexual compulsivo. Nesses casos, a busca pelo prazer acaba ficando fora de controle. E ao invés de ser prazer realmente, aquele momento gostoso que a pessoa curte, se converte em uma necessidade. A pessoa acaba controlada por esse desejo. E aí, muitas vezes, ela não mede risco para o que está fazendo, hora, lugar, e às vezes até se expondo a situações vexatórias ou complicadas por conta dessa compulsão. Pensando em causas, a gente pode falar em áreas cerebrais, né, do porquê isso acontece. Existem alterações, alguns estudos falam sobre o sistema de recompensa, mas pensando de uma forma mais simples, o sexo, ele é um reforçador imediato. O que isso quer dizer? enquanto a gente está fazendo sexo, logo na sequência, uma relação sexual bem representada, ela vai chegar ao orgasmo. O fim da relação sexual vem acontecendo e o ápice é no orgasmo, que é quando a gente sente realmente muito prazer. Então, o fato de sentir tanto prazer durante um momento tão rápido, isso por si, para muitas pessoas, acaba sendo um reforçador muito potente. E dentro do histórico de vida dessa pessoa, do que ela já viveu, né, das histórias, enfim, da relação mesmo construída com o sexo, mais essas funções cerebrais, isso pode acabar se convertendo em um transtorno, pode acabar se convertendo em um vício na parte sexual.
Bom, eu acho que a conclusão é que tudo que é demais, né, não faz bem também. Enfim, eu acho que sexo realmente é uma recompensa muitas vezes, né? Tem muitas pessoas que são viciadas em, sei lá, em bebida.
Corrida.
E depois, quando larga o vício, vira viciado em sexo. Então, enfim, eu acho pode existir o vício, né, também.
Eu acho que as pessoas precisam tomar esse cuidado mesmo, porque geralmente elas querem suprir a falta de alguma coisa e acabam, por exemplo, suprindo no sexo, né? Elas querem carência, alguma coisa, achando que transar com alguém vai completar, de certa forma, algo que ela não tem. É aí que a gente cai nos vícios, não só do sexo, mas como os outros também, né? Eu acho meio cilado, assim. Pra mim, que a gente tem que dor de frente, assim, a gente precisa viver a dor e passar por ela. Eu acho que ignorar.
E mulheres também, eu acho que ainda mais na adolescência, para se sentirem desejadas, elas querem sempre a aprovação de um homem e viram super sexualizadas e coisas do tipo, sempre para ganhar ali uma admiração do homem e que no fundo é uma insegurança dela.
Sim.
E cada vez ela vai menos conseguir isso, né, por meio do sexo, porque eu acho que essa não é a finalidade, né, você provar alguma coisa. E eu acho que vem na insegurança mesmo. Eu vejo, assim, que tem muitas mulheres, adolescentes, que acabam até se tornando uma persona sexualizada, mas pra provar alguma coisa, não é realmente que elas estão curtindo aquilo, sabe?
Sim. Eu acredito nisso também, eu acho que é isso.
E só quem tiver, talvez, esse querer demasiadamente algo, procurar um profissional, né?
Sim, pelo amor.
Érica, adorei o papo. Foi mais fácil que eu imaginava. Agora eu tô, tipo, super falando sobre sexo, amei.
Vamos marcar um segundo date. Adorei essas conversas profundas.
Que bom. Vamos sim, vamos sim. Gente, muito obrigado pelo convite, viu?
Muito obrigada. Érica, fala seu Insta pro pessoal te seguir por lá também, pra participar desse date de sexta com você aí.
Lá, meu Instagram é Eric, só com C, Eric Toledo Lima. Meu nome mesmo.
Combinado. Eric, muito obrigada, adoramos.
Um beijo, gente.
A gente amou. Beijo, beijo.
Até mais, tchau, tchau.
O cineasta Woody Allen disse: sexo é sacanagem só quando é bem feito. E quando bem feito, é uma ótima sacanagem. Sexo, antes de qualquer coisa, é autoconhecimento do seu corpo. É sobre você explorar a sua capacidade de prazer e se sentir satisfeito e ainda assim querer mais. Então, se conheça, se permita, converse sobre isso, explore suas vontades e curiosidades. Normalize e se permita.
É isso aí. Olha, gente, esse foi um sair de casa muito interessante, muito diferente, que eu acho que eu e Luísa saímos da caixinha e da nossa zona de conforto,
gente,
não foi?
Meu Deus do céu, total, total. Cada coisa que a Manu me faz fazendo em sair de casa, gente, mas tá sendo ótimo. A nossa ideia é sair da casinha, né, que é toda a ideia do nosso programa, é sair da zona de conforto, e com certeza nesse programa eu saí da zona de conforto, mas foi bacana. E as dicas de hoje são duas séries. Uma é Easy, que é uma série da Netflix que aborda relacionamentos a partir de pontos de partida inusitados. Dance with me, dance with me. Entretanto, o contexto e a ambientação da série é o que há de comum entre os episódios. Todos eles abordam o relacionamento entre as pessoas e todas as tensões e complicações da vida que envolvem sexo, amor e evolução. Com diversas histórias sobre afetividade e sexualidade, com certeza você vai se identificar com algumas das tramas apresentadas ao longo das 3 temporadas já disponíveis.
Oh my God, I don't think I can Move.
Ah, eu queria que minha mãe fosse uma guru do sexo.
Por que não começa me contando a lembrança mais antiga que tem do seu escroto?
Vai por mim.
E a outra série que a gente já comentou aqui é o Sex Education, que é sobre o colegial nos Estados Unidos e sobre esses adolescentes vivendo essa parte sexual ativa. É muito legal, vale a pena. E é isso, Lu. Adorei sair da minha casinha com você. Estou com muita saudade.
E também, amiga. Quero agradecer, vamos agradecer o Sandro, né, que produziu o nosso episódio de hoje, trouxe várias,
sim.
E sempre traz várias pautas legais e diferentes aqui pra gente sair da nossa zona de conforto mesmo e bater um papo interessante com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente!
Até a próxima, nos siga, muito obrigada por ter nos escutado. Se você gostou, tira um print aí da sua tela, arroba a gente que a gente vai repostar, arroba sair de casa pode, arroba Luísa com S e arroba Manu Carvalho. É isso, minha gente, grande beijo, vamos sair da nossa casinha.
Beijinho, tchau, tchau.